Muito boa tarde. Vamos conhecer os títulos das notícias às 13, edição do jornalista Vítor Melenas, que junta a nós em direto nesta emissão do Dia dos Namorados. Olá, Vítor, boa tarde.
Muito boa tarde. A empresa privada vai fazer auditoria aos processos polémicos da Câmara de Tomar. CDU não vai fazer coligação com o PS à Câmara nas próximas eleições a realizar em outubro. A entidade de turismo do centro informou erradamente operadores turísticos que a sinagoga está fechada desde o início do ano. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Quanto ao tempo, vamos ter céu geralmente muito nublado, chuva ou aguaceiros em especial no litoral e que serão de neve acima dos 1.200 metros, subindo gradualmente a cota para 1.800. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada e de granizo, vento fraco a moderado do quadrante sul, superando por vezes moderada forte nas terras altas. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, 17 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito, vamos ter máxima de 17 também para Leiria e Santarém, 16 graus para Lisboa, 15 para Coimbra, 14 para Castelo Branco e 13 para Porto Alegre. Avançamos com as notícias à uma, edição do jornalista Vítor Melenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
A Style China mudou de nome. Agora é Goodmart. E a Goodmart oferece-lhe de 12 a 19 deste mês 10% de desconto em cartão. Acabaram-se as desculpas para não fazer compras. Goodmart tem tudo o que procura. Moda para homem, senhora e criança, artigos de decoração, bricolagem, ferramentas, material escolar, brinquedos e muito, muito mais. Goodmart, no edifício Lotes, na Estrada da Serra, em Tomar. Agora com 10% de desconto em cartão. A oportunidade de boas compras.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Uma empresa privada vai fazer auditoria aos processos polémicos da Câmara de Tomar. O Executivo decidiu aprovar a realização desta auditoria à divisão financeira da Autarquia Nabantina, precisamente no período compreendido entre 1 de janeiro do ano de 2005 e 31 de dezembro do ano de 2016. Desta forma, uma empresa independente privada irá avaliar os polémicos dossiês relativos à Parque T e ainda às obras na Escola Dom Nuno Álvares Pereira, nomeadamente sobre se há motivos para acreditar em aproveitamentos ilícitos que possam ter sido lesivos para o município. Apesar da unanimidade da decisão, na sequência da proposta apresentada pelos independentes, pela voz do vereador Pedro Marques, este não foi um assunto pacífico no decorrer da reunião de Câmara realizada esta segunda-feira, principalmente porque o Partido Social Democrata e IPT, precisamente, esgrimiram argumentos em torno do timing escolhido para se avançar para a auditoria. Ninguém especificou aquilo que está em causa, mas ficou notório que já se respira um clima de eleições, até porque Luís Bovida, candidato dos sociais-democratas à Câmara, desempenhou, recorde-se, durante largos anos, as funções de chefe de divisão financeira. Ainda assim, dentro do espírito de que quem não deve não teme, João Terreiro, vereador do PSD, deixou claro que o seu partido deseja que tudo seja pautado pela transparência, lamentando, porém, que a proposta estivesse despida de fundamento e alegando ausência de factos que justifiquem a auditoria.
Nós vamos viabilizar, porque acho que tudo deve ser transparente. Agora, eu olhando para esta proposta, vejo que a mesma está despida de fundamento. Não há, aqui, não há factos nem fundamentos. Portanto, porque para justificar neste momento e nesta fase uma auditoria à divisão financeira, não encontro. Portanto, quando nós queremos uma auditoria a determinado serviço, temos que dar factos concretos para o justificar. E com esta proposta, até pode haver, até pode existir, só que nesta proposta não encontro. E depois as dúvidas, quando as propostas são vagas, deixa-nos no pensamento o porquê desta proposta agora. Porque sobre a financeira em si, na altura, e essa razão foi, e essa questão foi analisada e debatida, aliás, até a Assembleia Municipal aprovou uma Assembleia que repudiou as declarações do vereador Bruno Graça e da Sra. Presidente relativamente às faturas. quando na altura se dizia que havia faturas debaixo do tapete, que não estavam registadas em sistema informático, no valor de 2 milhões e 800 mil euros. E foi demonstrado, até na Assembleia Municipal, e aliás até um deputado municipal dos Independentes por Tomar, que é professor no Politécnico e que conhece a matéria, disse claramente que as faturas estavam registadas, explicou e demonstrou, e não foi só ele, houve outras pessoas que depois demonstraram, mas essa pessoa até pode dissipar qualquer dúvida, porque, desculpa a expressão, é de quem mais sabe da poda na Assembleia, e explicou claramente que as faturas estavam registadas e contabilizadas no sistema informático. Estavam, era em conferência. Se estavam mal colocadas ou não, isso era outra questão. Nessa altura, e tudo bem, portanto, era um facto concreto. Vamos fazer então uma auditoria à divisão financeira, e já agora vamos também fazer uma auditoria à nomeação do chefe de divisão, que não estamos à espera da resposta. Portanto, se está lá, se chega à financeira, portanto, uma informação que está tudo em conformidade, a financeira manda fazer o pagamento. Portanto, deixamos aqui em cima da mesa, vamos ver, e vamos ver então tudo para trás. Faça uma auditoria já agora, tudo para trás, e vamos ver de facto o que é que se passa, não só na financeira, mas também noutras divisões.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, não tardou a responder a João Tenreiro, garantindo que não há caça a fantasmas na sua proposta, mas sim a clara intenção de apurar responsabilidades a bem da verdade.
Não percebo a posição dele, da extemporaneidade. Perdoa-me que diga que há falta de coerência, por uma razão. Se entendem que devia haver às obras municipais, proponham a auditoria ou prova. O problema é que no passado apresentei duas vezes, não fui sozinho, auditorias, e o PS e o PSD chumbaram sempre. A tudo, chumaram sempre. Mas, no tempo do Corvelo de Sousa, propus uma auditoria e ele foi chumbado e depois fez uma meia auditoria. Foram 15 ou 16 processos que foram auditados, que não foi nada. Mas se querem propor, que proponham. E depois vamos ver como é que ficamos com o processo da Misericórdia, vamos ver como é que ficamos com o processo da Nunalvas, vamos ver tudo. Agora, não haja mais dúvidas. E não percebo porque é que não se propôs logo no início. Pois é. Agora, todos os meses, esta história do baixo do tapete, isto aqui, vinha, a troco seja do que for, vinha. E eu andava cansado disso, com toda a franqueza. E não misturem isto com outras coisas, faz favor. Isso é que não admito, como já andaram para aí a falar. Isso não admito. Mas, espero é que eu até punha aqui um prazo para a auditoria ser feita. Que é para daqui a amanhã, quando houver eleições, não dar isto na baila. Está resolvido. A questão também é essa. O que se passou na Parque T? Não havia ter havido auditoria? Havia ter havido. E não houve porquê? Porque na altura foi chumbada.
Rádio F, a primeira a informar.
A candidatura de Luís Bouvida à presidência da Câmara Municipal de Tomar vai ser apresentada oficialmente neste sábado. Será por volta das 15 horas, na Biblioteca António Cartacho da Fonseca. A candidatura decorre sobre o lema Acreditar em Tomar. Os sociais-democratas vão então dar assim a conhecer as apostas para as eleições autárquicas que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que, para além de Luís Bouvida, há a reter ainda o nome de João Tenreiro, que será o cabeça de lista à Assembleia Municipal. Está confirmada, entretanto, a presença do líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entre outros dirigentes e autarcas. A sessão é aberta a todos os interessados. Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, confirmou na última sexta-feira que não vai haver lugar a uma coligação com o PS à Câmara de Tomar nas eleições a realizar este ano. O vereador da CDU na Câmara de Tomar, que abordava as questões do desenvolvimento no âmbito de uma tertúlia realizada pela coligação, referiu que há candidatos já anunciados e muitas questões a dividir as duas forças políticas, desde logo uma visão diferente para aquilo que se quer para o desenvolvimento de Tomar.
Há candidatos do PS anunciados. Depois o Congresso do PS disse que iam sozinhos. E o Congresso do PCP também disse que iam sozinhos. O PEP não sei o que é que disse, mas enfim, não terá dito coisa diferente. Portanto, quer dizer, e de facto os projetos são diferentes. E o que acontece é que não temos que ter receio de dizer que a maior divergência política que existe neste acordo de governação que nós fizemos entre o CDU e o PS aqui em Tomar é, efetivamente, nesta leitura. Aqui é, de facto, há duas leituras diferentes, dois projetos diferentes, duas ideias diferentes. E, de facto, o que se fez este ano, neste momento, o que é que resta do chamado gabinete de desenvolvimento? Resta dois técnicos e um administrativo, um técnico superior, portanto, dois engenheiros, o engenheiro Caetano, o arquiteto Paulo Diogo e o Telmo. Então, estão ali na casa dos cursos, chaves, e esse é que é o gabinete de desenvolvimento. Quer dizer, a nossa lógica não é essa. Portanto, aquilo que nós pensamos que se impõe criar são outros mecanismos, são outras estruturas, ter uma outra importância, efetivamente, política, dada a uma estrutura autárquica que, efetivamente, possa dinamizar e motivar o desenvolvimento.
Ainda sobre as questões de desenvolvimento, Bruno Graça aproveitou para lembrar que a autarquia não se pode colocar numa postura, aliás, sobranceira, àqueles que pretendem investir em Tomar.
A estrutura da Câmara e a postura da Câmara tem que, efetivamente, criar um ambiente propício a que as empresas possam vir e fixarem-se e gostarem de estar. Quer dizer, nós não podemos ter a arrogância de, quando um empresário ou quando um investidor quer investir, nós pormos numa posição sobranceira em que tudo é difícil, nós é que sabemos, eles vamos lá ver se a gente faz o favor de eles virem. Estou a exagerar, mas é quase assim. Nós temos que criar, naturalmente, um ambiente em que as pessoas gostem de vir para cá, que saibam que são bem adaptadas, que todos os seus problemas vão ser equacionados e vai-se procurar encontrar soluções. Todos os meandros, digamos, autárquicos, dos problemas da autarquia em termos de administrativos, têm que ser também extremamente aliviados. Quer dizer, a estrutura que a Câmara crie e que tenha a funcionar tem que ser uma estrutura proativa, não pode ser uma estrutura, digamos, para receber encomendas. Tem que ir dinamizar as coisas, tem que ir ter com os investidores, tem que ir ter com os empresários, tem que criar ambiente para que as coisas possam acontecer e que as pessoas gostem de vir, efetivamente, aqui para o Conselho. Depois tem que ter a capacidade e tem que ter estruturas e know-how suficiente para ajudar esses investidores e esses empresários a terem acesso, a conhecerem, a desbloquear tudo o que são programas de investimento, seja agora o 2020, seja o que vier, outro qualquer que venha, ou seja um qualquer dos outros processos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo tem a funcionar desde o início deste ano a designada consulta aberta. A medida foi avançada pelo Conselho de Administração com a contratação parcial de 3 médicos de Clínica Geral e Saúde Familiar e tem como objetivo descongestionar o serviço médico-cirúrgico, permitindo assim que os médicos hospitalares, enfermeiros e outros profissionais de saúde do serviço fiquem mais libertos para o atendimento aos casos emergentes e urgentes. A consulta, recorde-se, destina-se assim a doentes presumivelmente não urgentes e que podem optar pelo atendimento através do serviço de urgência médico-cirúrgica ou pelo recurso a esta modalidade de consulta aberta. Uma consulta que visa o reforço do atendimento do centro hospitalar durante o período de vigência do plano de contingência da gripe. Esta consulta funciona às segundas e terças e também às quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, na zona da consulta externa da Unidade Hospitalar de Abrantes, sendo de adesão voluntária, como já foi referido. Na consulta aberta, disponibilizada pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo, os doentes são avaliados por médicos e têm acesso igualmente a meios de diagnóstico, nomeadamente análises, raios-x e outros exames que o médico entenda serem necessários, tal qual como no serviço de urgência. A consulta aberta é um complemento ao plano de contingência à gripe, que se manterá em funcionamento durante a vigência do plano e é dirigida a todos os utentes da área de geográfica de referência do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esteve, no decorrer da passada semana, em Israel, numa feira de turismo, onde foi promover Tomar e, em particular, a sinagoga. desta deslocação resultaram, de acordo com o Presidente, contactos com empresários que se mostraram disponíveis para estudar eventuais investimentos em Tomar e que deverão visitar o Conselho nos próximos meses. Nesta deslocação, a autarca ficou também a saber que há indicações dadas erradamente pela entidade do turismo do centro aos operadores turísticos daquele país que dão conta que a sinagoga está fechada desde o passado dia 1 de janeiro.
E fui à Feira de Turismo de Israel para promover a nossa sinagoga e para promover Tomar. Quase todos os operadores turísticos de Israel e de outros países de Fatah, que era uma feira internacional, conhecem Tomar. Agora vejam o ridículo que é esta situação. É que tinha sido dito aos operadores turísticos de Israel que a nossa sinagoga fechava a 1 de janeiro. O turismo do centro, e portanto vou ter que fechar as orelhas ao Sr. Presidente do Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado, que se calhar ele nem sabe que isto aconteceu, mas pronto, quem paga é sempre o Presidente, eu também já estou habituada, não é? Deram informação para Israel que a nossa sinagoga ia fechar um chamado. E portanto os operadores não têm estado a trazer, ou têm estado a trazer em menos quantidade aquilo que são os turistas judaicos que nos interessam. Mas também é importante o conjunto de contactos que fiz com um conjunto de empresários norte-americanos e israelitas que pretendem investir no Conselho de Tomar. E ficou marcado já para, durante o mês de março, eles se deslocarem aqui ao nosso Conselho para verem oportunidades de negócio. Se bem que já entregámos a versão final do PDM, do Plano Diretor Municipal, que vem de alguma forma facilitar aquilo que é o investimento em Tomar, não só para os que cá estão, mas para aqueles que pretendemos atrair, o que é certo é que da nossa parte, da parte da Câmara, ainda há um caminho muito grande a percorrer. A Câmara tem que facilitar aquilo que é a relação entre a Câmara e o cidadão, o investidor, uma competência que a Câmara tem que ter e tem que adquirir. Ainda não chegámos lá. Ainda temos esse caminho para fazer.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão de Festas do Outeiro da Lagoa Casais Unidos, na Sertã, que recentemente iniciou as suas funções, encontra-se a organizar o desfile de carnaval, cujas tradições assentam na representação de vários costumes locais, de modo a recordar tempos passados e, de alguma forma, também a promover e a divulgar as terras e as suas gentes. Esta é uma tradição que já se celebra há duas décadas, inicialmente realizada pela população dos Casais Unidos, que se organizava por ruas ou lugares e utilizavam essencialmente carroças puxadas por burros devidamente enfeitados. Contudo, ao longo dos anos, esta característica local tem vindo a modificar-se devido à extinção daquela espécie animal na zona e à degradação das carroças. Disto mesmo deu conta à ERTE esta manhã Ricardo Antunes, um dos elementos da organização e da direção da Comissão de Festas do Outeiro da Lagoa, Casais Unidos, na Sertã, que pretende assim reativar esta tradição. Esta comissão espera, entretanto, um crescimento significativo este ano do Carnaval, em particular com a participação de povoações vizinhas que têm vindo a juntar-se a esta iniciativa.
Tem vindo a aumentar de ano para ano, principalmente com as populações vizinhas, sendo que todos os anos de cá, da terra, da população vizinha, temos sempre 8, 9 carros carnavalescos e ultimamente tem crescido, tem vindo gente de fora e por isso é que também estamos a tentar melhorar. Com este ano então vamos ter prémios monetários com um valor significativo, 500 euros para o primeiro lugar, 300 para o segundo e 200 para o terceiro lugar, também para premiar a malta que faz isto muito carolice, gasta bastante dinheiro com isto. E então nós decidimos premiar a nível monetário, que pensamos que é bom para todos. Por norma, é o primeiro ano que esta comissão está a fazer o carnaval, mas o que nos tem passado é que isto seria uma coisa que todos os anos praticamente dava prejuízo, por causa do tempo e dos gastos que se tinham. No entanto, nos últimos anos, a Câmara Municipal da Sertã tem apoiado de forma significativa o nosso carnaval e as coisas têm mudado um bocadinho e já não há esse tal prejuízo. Então também nos dá alento para nós continuarmos a melhorar ano após ano.
Carnaval na Sertã, esta iniciativa desenvolvida então pela Comissão de Festas do Outeiro da Lagoa Casais Unidos, a comissão que está em funções desde o início deste ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Assim começa um poema musical que me faz refletir sobre o tempo do desassossego que vivemos atualmente. Curtas, médias e longas são as ondas que propagam os nossos olhares e sons pelo planeta, fazendo deste um pequeno planeta, uma pequena aldeia. E depois, se formos às vagas do mar, encontraremos variáveis semelhantes. Uma coisa é certa, todos distinguimos o suave bater das ondas na praia, das grandes ondulações que fendem as rochas e afundam transatlânticos. E depois existem ainda as vagas de fundo que praticamente não se veem. Estes considerandos não teriam qualquer importância se não fossem, de facto, a imagem perfeita do que se passa no movimento das nossas vidas. Andamos como que embalados pelas ondas de cada momento. Por aí, se andamos numa espécie de angústia a que não podemos fugir. Todos os dramas da esquina, da nossa rua, da nossa cidade e do outro lado do planeta nos atingem o afeto e invadem os terrenos da nossa privacidade e até da nossa intimidade. É como se perdêssemos o direito de estar alheios ao alarido que nos circunda. Anda por aí uma imensa cascata informativa que nos sufoca. Os potenciómetros da excitação andam no máximo. A certa altura, nem sabemos se nos devemos revoltar, protestar, sair à rua ou apenas manifestar a nossa solidariedade com a família que ficou sem teto, a criança violentada, o velho esquecido ou o frágil injustiçado. Tudo acontece na onda da notícia quente, que hoje nos alerta e amanhã nos troca as voltas com um novo evento, uma nova tragédia, um outro espetáculo ou qualquer festival. O pobre cidadão, indefeso, tem o coração hipotecado aos factos, aos discursos do poder e da oposição, aos assomos de raiva ou às desgraças ressentidas. E tudo isto nos chega em forma de novela, gerando um completo desassossego. É óbvio que, tal como existem leis sobre porte de armas, devem existir regras sobre o tiroteio de informações desabridas que diariamente caem sobre as nossas cabeças. Mas nunca é demais lembrar que somos nós que damos guarida aos pistoleiros, ou se preferirmos, aos encantadores de serpentes. A nossa vida já anda às ondas, muito antes de entrar na onda. É bom distinguir o cronos, isto é, o tempo como o medimos na inquietude das ondas, do kairos, isto é, o tempo marcado pelo registro de Jesus, do reino, que não vai atrás do primeiro profeta da esquina. Sem o menor desprezo pelo nosso tempo, importa urdi-lo com outros tempos. E, pergunto eu, por que não o tempo de Deus? Para vermos, lermos, ouvirmos, integrarmos e projetarmos cada acontecimento.
Nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena de Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.